Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Velho, Superintendente de Relações com Investidores da FEMIG. Iniciamos a transmissão da teleconferência e webcasts dos resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2019, que conta com a presença do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Maurício Fernandes Leonardo Júnior, do Superintendente de Controladoria, Leonardo George de Magalhães, do Superintendente de Gestão de Finanças Corporativas, Paulo Eduardo Pereira Guimarães, e do Superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, Ronaldo Xavier Moreira Júnior. A transmissão poderá ser acompanhada através do telefone 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188 e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para o nosso Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Maurício Fernandes.
Boa tarde, senhoras e senhores. Novamente, motivo de satisfação de estarmos aqui, sabendo, na verdade, poucos dias após a gente ter divulgado o resultado anual, essa característica aí de primeiro trimestre tem esse aspecto positivo. A gente pode ficar em contato com vocês no espaço de tempo ainda menor. Bom, de novo, satisfação de a gente estar reportando um resultado que confirma a tendência que a empresa vem apresentando de melhoria da eficiência operacional e que se reflete no lucro apresentado. O que a gente acha de muito legal desta vez é que a FEMIG reporta uma receita, uma EBITDA e um lucro, todos eles acima de todos os analistas que acompanham a FEMIG por importantes cargos. E o que nós estamos falando é de um resultado recorrente bastante sólido. Então, isso é um indicativo bastante importante da administração do presidente Bellini e do rumo que a empresa está tomando nessa trajetória de recuperação rápida e acentuada. Então, eu passarei agora a palavra para os meus colegas. No final, eu volto para falar com vocês e também para responder perguntas que eventualmente vocês tenham.
Bom, vamos passar para o slide número 3, que é o slide de destaque do resultado, né? Aqui nós temos um resumo dos principais pontos que explicam esse forte resultado. Um deles é a nossa estratégia de alocação de energia que se tornou bastante bem sucedida, como a gente vinha conversando, né? Nossa estratégia em resumo, ela se baseou em alocar mais energia própria no primeiro semestre e mais energia de terceiros, né, mais energia comprada no segundo semestre, né? De maneira que a nossa energia própria ele sofreu os efeitos benéficos de um GSF bastante elevado no primeiro semestre, de quase 1,5, né? E como todo mundo sabe, né, o preço nesse período, o spot nesse período foi também bastante alto, então isso trouxe uma receita bastante forte para a CMGT. Como alocamos energia de terceiros no segundo semestre, entendemos que estamos também bem protegidos aí para um GSF menor que deve acontecer no segundo semestre. Do lado da segunda distribuição, nós tivemos um crescimento bastante forte no consumo de energia na área de concessão, tanto na carga fio quanto na energia vendida para clientes finais, muito em função das altas temperaturas registradas na área de concessão. Como também vamos explicar, as despesas operacionais elas também permanecem sob controle, porém foram afetadas aí com o custo de um programa de demissão voluntária. Como a gente sabe, a FEMIG vem se esforçando para manter as suas despesas sob controle, dentro dos limites estabelecidos pelo regulador, né? E havíamos feito um programa de demissão voluntária no começo do ano, que havia sido contabilizado no último trimestre do ano passado, e fizemos mais um no período de abril, que foi contabilizado no primeiro trimestre. Nós vamos explicar com mais detalhes como isso afetou. Então, com tudo isso, nós tivemos uma lagida de 1,5 bilhão de reais, né, com crescimento de mais de 45% com relação ao mesmo período do primeiro trimestre. Também amortizamos um montante relevante de dívida no primeiro trimestre, na ordem de 769 milhões de reais, grande parte disso na distribuição, mas parte também na CNGP. E o lucro ele também foi beneficiado com resultado positivo favorável de 150 milhões em função da marcação valor presente dos instrumentos do RED do nosso banco. Passando para a página número 4, já com os números dos principais números do resultado, né, nós temos a receita líquida com um crescimento forte da ordem de quase 20%, né, como eu falei, em função da estratégia de alocação e do forte crescimento da energia vendida na área de concessão da distribuição e também a revisão tarifária na tarifa que entrou em vigor em maio do ano passado, né, que não estava presente no primeiro trimestre do ano passado. Com isso, a dívida sobe 45%, né, e o Rio atingindo aí 1 bilhão 461 milhões de reais, e o lucro líquido sobe mais de 70%, chegando a praticamente 800 milhões de reais. Os itens que estão aí destacados, né, como eu comentei, a estratégia de comercialização, o crescimento da energia vendida e um processo contínuo de redução de despesas e investimentos no combate a perdas e na de inglês. Passando para o seguinte slide de número 5, eu vou pedir ao nosso superintendente de planejamento financeiro, o Ronaldo, para falar um pouco sobre a evolução do mercado de energia da CEMIG.
Boa tarde a todos. O mercado da CEMIG, a gente apresenta ele sempre de forma consolidada e depois aberto aí no mercado da CEMIG B e CEMIG-GT. Na forma consolidada, a gente teve um aumento de 6,21% de mercado. Todos os mercados praticamente subiram, exceto o industrial. A gente tinha no primeiro trimestre de 12.954 GWh, passando para 13.758. O detalhamento deles, né, que podem ser vistos logo abaixo da CEMIG D, tá, primeiro, teve em todas as suas classes um aumento, tá? E as principais justificativas desse aumento são as seguintes. No mercado residencial, como o Vélez já comentou, são as altas temperaturas. Nesse primeiro trimestre foram temperaturas muito atípicas, nos surpreendeu até em comparação com o que a gente já estava orçando para o período. Tá? Tivemos um aumento de unidades consumidoras de mais de 60 mil unidades ligadas em relação ao período anterior. E ocorreu também um calendário de faturamento que pode sempre variar, né? O nosso calendário pode variar 3 dias para cima ou para baixo. E nesse caso, o primeiro trimestre teve 93 dias, na verdade, em 2019, faturados contra 89,8 dias faturados no período anterior. Essas são as principais razões para o aumento do consumo residencial. No comercial, também, o principal fator são as altas temperaturas do período, tá? E no rural, é uma menor ocorrência do volume de chuvas, comparativamente de um período contra o outro. No industrial, nós tivemos um crescimento de setores ferroligas e indústria extrativa, né? E um outro detalhe curioso aqui é que a paralisação das atividades de mineração ainda não afetaram a CEMIG e talvez, né, não tenha essa repercussão para a CEMIG D, né, para a distribuidora, porque a maioria desses clientes, na verdade, já são ligados em rede básica, então são clientes A1, né, não estão no nível de tensão de atendimento da CEMIG distribuidora. Em relação agora ao mercado da CEMIG GT, dois comentários aqui principais, né? Primeiro para o ACL, né? a turma no ambiente livre, a gente percebeu uma migração de clientes do mercado cativo para o livre nesse período. Até hoje nós temos ainda migração de clientes incentivados migrando. E no ACR, né, no ambiente regulado, a gente teve uma redução, onde a gente teve ali aquele 5,07% de redução, é o nosso menor mercado da CEMIG GT, mas onde houve redução. ele ocorreu principalmente por conta de sazonalização das distribuidoras. Tá? Então, as distribuidoras alocaram mais recursos para o segundo semestre, né, para os demais meses, e também alguns ajustes contratuais que foram percebidos no período. Tá? Esses são os comentários mais pertinentes em relação ao mercado. Fechando aqui, então, que a CEMIG B, né, considerando o cativo mais transporte, houve um aumento de 4,07 nesse período, e no mercado da CEMIG GT, 6,52%. Tá? No slide seguinte, slide de número 6, nós temos uma abertura gerencial aí das despesas operacionais. Né? Então, nós estamos mostrando exatamente a evolução do que foram as despesas, comparando o primeiro período de 19 com o mesmo período de 18. Houve um incremento das despesas de 13,14%, né, dos, eram 4,188 bilhões, passando para 4,750. Com a seguinte estratificação, né, e com maior destaque aqui para os itens gerenciais. No PMSO, o P está aparecendo superior, né, em 33 milhões, mas ele não é um P tradicional, tá? Não é o pessoal tradicional. Ali, como já comentado nos slides anteriores, é a questão do PDVT, que é o nosso programa de demissão voluntária. Né? A gente teve um PDVT que nós temos saídas ao longo de todo o ano de 2019. Parte dele, que era o primeiro plano, vamos chamar assim, de 2019, já foi contabilizado em 2018, e agora esse plano adicional, tá, teve um ingresso de mais ou menos umas 150 pessoas, 155 empregados tiveram a adesão nessa segunda oportunidade, e que está sendo contabilizado agora esses 33 milhões. Em relação a serviços e materiais, e outras, né, de uma certa forma que vai pegar aqui, o destaque são serviços comerciais que foram aumentados devido ao reforço que nós estamos fazendo de ações de combate à inadimplência. Então, nós estamos com mais empreiteiras na rua para fazer combate à inadimplência, que faz parte de um grande plano nosso de combate à inadimplência e perdas, né? Nesse caso aí, é específico para a inadimplência. E tivemos ainda uma necessidade adicional de mais de 30 milhões de reais, que foi um incremento para manutenção, reforço de equipe, né, e contratações novas para poder fazer face a uma severa condição climática que a gente teve na nossa área de concessão nesse primeiro trimestre. Tá? Continuando ali, né, depois do PMSO que tá chorado no slide, a gente tem a PLR, né, que é consequência exatamente do resultado, né, do ótimo resultado apresentado em 2018. O pós-emprego teve um ligeiro aumento em função da gente ter feito uma atualização do laudo atuarial. Tá? A gente colocou 1% foi necessário colocar 1% de aumento sobre a inflação para essas contribuições. E estamos sofrendo também, né, de uma certa forma, com a redução da taxa de juros, que trazendo essas obrigações para o momento presente, acaba majorando ligeiramente esse pós-emprego. Provisões, a gente apresentou uma melhora, tá, de 24 milhões. A melhora foi tanto em trabalhistas quanto em PSLD, né, que eu acabei de comentar, o aumento de cortes e inspeções está fazendo com que a gente progressivamente reduza a nossa previsão para liquidação duvidosa, né, o PSLD. E as trabalhistas também, nós estamos tratando com uma gestão bem mais eficiente e ações específicas para reduzir as nossas causas, né, as nossas perdas trabalhistas, o que justifica, então, essa melhora dos 24 milhões nas provisões. Último comentário que também, apesar de não ser gerenciável, né, ele é significativo, de 58 milhões na rede básica. Ele se dá a dois fatos aqui. Uma é a própria redução da TUST, tá? Ou seja, na CEMIG B, né, o que a gente paga de TUST foi reduzido, principalmente em função da redução das indenizações que estavam nas tarifas das transmissoras. E o segundo elemento, que já é na firma de GT, né, lembrando que 58 milhões foi em forma consolidada, a gente teve 32 milhões de redução, que é a, foi a entrega de São Simão, a gente pagava, né, a rede básica, claro, São Simão era ligado nessa tensão, então a gente teve uma redução aí de 32 milhões de rede básica para São Simão. Importante falar, porque isso aqui não é exatamente pass-through como o que a gente tem na distribuidora, né, a redução da ficha distribuidora. Os outros três itens estão vermelhos, né, de energia comprada, gás e custo de construção, é, na verdade são repassados, né, a energia e o gás são parcela A, então, assim como ele está majorado aqui, consequência do aumento do próprio mercado, né, mais energia, mas com mais venda também. É, esses são os principais comentários. Eu vou passar agora a palavra para o Paulo Eduardo, que vai comentar sobre perspectiva dívida e situação de financiamento da companhia de Brigadão.
Obrigado, Renato. Boa tarde, participantes também. O que você tem que falar em relação à dívida da FEMIG, a forma como a dívida da FEMIG já falou no início da apresentação, é o volume de amortização que foi feito no primeiro trimestre. Né? É, uma amortização de 789 milhões. É, em linha com o nosso compromisso definido na orientação estratégica de redução da alavancagem. E, na medida que você faz uma motivação essas dívidas mais antigas que estavam vencendo no primeiro trimestre, é natural que na composição da dívida o custo tenha um ligeiro aumento, tanto que vocês estão vendo aí no slide 7, né? Muito em função de uma composição, um volume de dívida mais barato que está aí do nosso portfólio. Mas é importante destacar o alongamento da nossa dívida que você tem promovido desde dezembro de 2017, né, quando fizemos o cancelamento da dívida, nos colocando numa condição melhor de pagamento, de capacidade de pagamento da nossa dívida, com compromissos mais alongados. E para falar um pouco mais de detalhes da dívida, eu vou me dirigir aos próximos slides, que são os slides 8 e 9. E, no caso da FMGT, no slide 8, gostaria de ressaltar a questão da composição da dívida com uma percentual significativa da dívida em dólar, sendo que ressaltando que, para esse compromisso, nós temos uma estrutura de hedge que fizemos adequada, que nós estamos protegidos dentro de uma banda que entendemos ser perfeitamente fiável, mas que ao longo dos anos, até o vencimento da dívida, estaremos, com certeza, monitorando os movimentos do câmbio para poder, eventualmente, fazer algum ajuste na estrutura de hedge. Mas é bom ressaltar que os compromissos financeiros para os próximos anos são mínimos, podemos dizer assim, uma concentração maior em 2024, que é justamente o pagamento de eurobonds. Lembrando que, nesse pagamento de eurobonds, nós temos um call em 2023, sem nenhum pagamento de acréscimo, de pênalti, que nos permite, então, ao longo de 24 meses, tratar essa dívida de eurobonds de forma adequada. O que não nos impede de antes mesmo disso, fazer um navio com menos dessa dívida, buscando reduzir o compromisso financeiro futuro. Esse é um ponto de destaque. Já no primeiro dia, o que temos para explorar também é um prazo médio menor, principalmente, mas com compromissos plenamente gerenciáveis, e podemos dizer que temos vislumbrado uma oportunidade muito positiva de fazer nos próximos anos o gerenciamento dessa dívida. Esse intuito de alongá-la cada vez mais, sem esquecer do compromisso de reduzir. Então, todo exemplo de liquidez que venhamos a ter nos próximos anos, nós vamos destinar os recursos importantes para o pagamento da dívida, no intuito, então, de reduzir continuamente a alavancagem. Então, em relação à dívida, tanto da consolidada quanto do GTID, era isso que eu tinha para ressaltar. E passo a palavra, então, para o nosso diretor, o senhor Maurício.
Bom, senhoras e senhores, conforme os exercícios da empresa mostraram, a FEMIG continua apresentando evolução na receita, proporcionalmente reduzindo custos. A gente não falou aqui, mas a gente está repetindo. A empresa chegou ao final do ano de 2018 quase atingindo pela primeira vez na história o OPEX regulatório, mesmo reconhecendo nas despesas o plano de demissão voluntária de janeiro, porque o nosso balanço ainda estava aberto, e a trajetória deste ano indica a cobertura ao final do ano. Próximo já então do atingimento para o ano que vem do EBITDA regulatório. As duas coisas pela primeira vez na história da companhia. Isso é resultado do trabalho da estratégia já, e agora na administração do presidente Bellini, enfatizando ganho de eficiência, atendimento ao cliente como prioridade e uma valorização dos funcionários, a participação de equipe, a revisão de nossa estrutura organizacional. São todos assuntos que a gente vem falando com vocês aqui na divulgação do resultado e também nos encontros que a gente tem com o mercado. Então, o Agida cresceu 45%. Não foi por acaso. A gente já esperava e já vinha discutindo isso com vocês. E uma característica que está acontecendo agora em 2019 e também em linha com o que a gente tem conversado com vocês, a dívida, ela começa a apresentar um sinal de redução mais acentuado agora. Então, a amortização da dívida só no primeiro trimestre de 769 milhões, como resultado, o lucro líquido de 797. Importante destacar também, conforme meus colegas aqui disseram a vocês, a dívida apresentando, então, 12,7 bilhões, já caiu de 13 bilhões. O custo dela também, se vocês repararem, e a gente já estava prevendo isso, o ano de 2018 foi um ano preparatório, um ano extremamente adverso, com crise do mercado hidrológico, do risco hidrológico, um cenário econômico e financeiro bastante adverso. Mas neste ano, a despeito do cenário econômico ainda não ser positivo, a despeito de reformas que estão aí em discussão não terem acontecido, mas a empresa já vem conseguindo agora uma redução da dívida bastante acentuada. O que também se faz mostrar no índice de alavancagem. A título de exemplo, a companhia virou o ano com 3,46 na relação net debt EBITDA e agora já está com 3,01. A empresa, a Cemig GT, 5,14 no final do ano, 3,95 agora na virada do trimestre. Por fim, a Cemig D, 13,49 ao final de 2018, 2,99 agora. Na medida em que a gente conseguir, então, esse aumento de eficiência com as ações que estão entabuladas em implantação e também o plano de desinvestimentos, a gente acredita que a Cemig vai continuar a apresentar essa trajetória bacana que vocês esperam. Terminando da maneira que eu comecei, a Cemig, o resultado dela, ela veio acima da média do mercado, da expectativa, e nós estamos falando de um resultado fortemente recorrente. Então, isso posto, eu abro para a pergunta dos senhores e ficamos à disposição.
Pessoal, já vamos voltar aí para essas perguntas e respostas. Até só um segundinho.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nossa primeira pergunta vem do Marcelo Sá, do Banco BF.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho algumas perguntas. Acho que primeiro eu queria pegar um update do programa de venda de ativos da companhia, né? Tinha um processo em andamento para vender Santo Antônio, mas a gente tem tido pouca novidade sobre esse processo. Eu queria saber como está, se o comprador já desistiu ou não. Queria entender um pouco o que a empresa pretende fazer com a GasMIG. Tinham ideia de vender o controle, mas isso precisava de aprovação na Assembleia Local. Queria saber se já tem alguma ideia de enviar esse projeto pedindo aprovação para vender o controle da GasMIG no curto prazo. E o terceiro ponto, ainda relacionado à venda de ativos, queria entender um pouco a estratégia da companhia Talight. A Ana Marta foi nomeada como CEO, e eu sei que no passado tinha uma ideia da companhia fazer um follow-on com a CEMIG sendo diluída, eventualmente ter alguma secundária. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da live também. Muito obrigado.
Marcelo, é o Maurício. Obrigado aí pelas perguntas, viu? Bom, vamos começar com o Santo Antônio. Marcelo, dentro daquilo que a gente tem conversado, a gente tem trazido novidade quando a gente tem. Quando a gente não tem, straightforward e transparência. Nós recebemos uma proposta do grupo chinês, não é uma proposta que atende não só a CEMIG, mas os gestores da CEMIG. Lembrando que o propósito do chinês é adquirir o controle. Eu diria que nesse momento a negociação está parada, tá? Sobre GasMIG. GasMIG é a empresa, a concessão dela vem assim, em 2023. Há poucos anos, foi feita uma extensão de mais 30 anos a partir do vencimento, com o compromisso da GasMIG de investir um pouco mais de 2 bilhões. Era um projeto privado lá na região do Triângulo Mineiro, e a contrapartida da CEMIG para renovar e tendo essa extensão era esse investimento de cerca de 2 bilhões, isso logicamente estaria refletido na tarifa. O investidor privado resolveu não mais fazer o investimento, então isso não vai adiante. Então, se não vai adiante, não faria sentido haver um investimento dispêndio da CEMIG. A CEMIG não despendeu nada lá, mas não faria sentido dispender algo que não vai rolar. Então, o que aconteceu? Estamos em discussão com o Estado para fazer um reequilíbrio econômico da concessão, visando assegurar esses 30 anos adicionais. Por quê? Num processo de venda, não faz sentido você vender uma empresa ou parte dela que vai vencer daqui 3 anos a concessão. Esse valor, a parte de lá contratou uma consultoria para fazer a avaliação, a GasMIG contratou outra para fazer a avaliação e está se chegando num valor aceitável. Este valor gira em torno de 850 milhões e ele estaria refletido totalmente na tarifa. E essa tarifa ainda seria inferior do que aquela originalmente, como eu falei, com aquele investimento de um pouco mais de 2 bilhões. Então, é uma operação que faz sentido. Sobre a venda, está no plano de investimento da CEMIG, e aí você tem duas opções, Marcelo. Uma, tão logo a gente renove isso, confirmou 30 anos, a gente vende 49%. Opção número 2, mas essa variável ainda não está na nossa mão, é o governo, no contexto de negociações com a Assembleia Legislativa e também com o governo federal, na reestruturação da dívida, obter uma anuência para a venda de 100%. Conforme vocês devem se lembrar, aqui no estado de Minas Gerais, para você vender água, gás e energia, você precisa ter uma aprovação de referendo popular ou de uma alteração da Constituição do Estado. Então, essa venda de 100%, só relembrando vocês, ela depende dessa autorização. De qualquer maneira, a venda lá de 49% não depende, e nós estamos dando andamento a passos rápidos para conseguir esse objetivo. Finalmente, sobre a Light...
Deixa eu só perguntar, então, aproveitando sobre a GasMIG, que só para confirmar se eu entendi corretamente, né? Você está em negociação com o Estado para poder renovar essa concessão. Nessa negociação, a contrapartida seria, eventualmente, ter que investir... investimento, isso, né? 850 milhões no período da concessão, e isso estaria, de certa forma, incorporado na tarifa. Esse o entendimento? Você vai ter, tipo, uma revisão tarifária, algum modelo regulatório, eventualmente, baseado em base de ativos? O que seria o modelo de negócio da GasMIG que está sendo negociado?
Ok, Marcelo. Não, 850 milhões, 852, na verdade, é o pagamento da outorga, tá legal? Não é,
outorga, tá bom.
Não é tipo, é 2 bilhões de investimento, é outorga. Isso estaria refletido na tarifa, e você sabe de quando em quando, agora mesmo, tá a primeira processo de revisão de tarifa da Garnig. Tá? Isso posto, Marcelo, é só para ratificar esses 30 anos, porque daí você está vendendo 49% de uma empresa que tem mais de 30 anos, porque é a partir de 2023 que contaria. Então, é uma empresa vendável. Lembrando que a Gasmig é uma empresa que apresenta baixa alavancagem financeira e apresenta sólidos resultados. A gente até entende que para a população mineira é um bom negócio, porque ela não está no core business da Cemig, mas ela pode ser administrada por uma empresa que consiga acelerar o oferecimento de serviço de gás para a população. Ao tempo em que também para a Cemig é importante nesse processo de desalavancagem e foco no core business.
Desculpa, só para entender essa questão da Assembleia, eu tinha um entendimento de que para subsidiárias, não para a Cemig inteira, né, o que precisava era de maioria simples, e para eventualmente a Cemig inteira ser privatizada, você precisaria ter 60% de aprovação na Assembleia. Esse quórum é diferente ou é exatamente o mesmo quórum? É 60% para todo mundo ou para a Gasmig poderia ser para vender o controle maioria simples?
Marcelo, esquece o nome Gasmig, tá? Empresas de óleo, gás e água, o mesmo requerimento.
Tá joia.
Beleza.
Tá.
Sobre a Light. A Light foi, conforme vocês observaram, e a gente tem discutido, no final do ano, foi um processo que quase chegou ao seu final. A Cemig, por fim, ela tinha que honrar uma CUT com os bancos, e ela já tinha se apalavrado e contratado que em 30 de novembro faria a liquidação, 660 milhões, era o Banco Votorantim, Santander e Banco do Brasil. Então, a Cemig tinha, como as negociações de venda, elas não tinham ainda corrido a bom termo e terminado, a Cemig teria que fazer aquele block trade e, de fato, fez de 2,13% das ações, de modo a não assumir o controle e a empresa se tornar estatal, o que traria uma complexidade maior ao processo. Mas a Cemig, como controlou, aliás, a empresa, a Light, não houve alteração do seu estatuto, ela está preparada para ir adiante. O que aconteceu desde então? Já houve a troca do conselho de administração, é um conselho de administração com nomes cujo mercado tem uma experiência muito grande e o mercado recebeu bem, vocês devem ter acompanhado. O próprio Bellini está no conselho, o senhor Davi Zilberstein está na presidência. Importante ressaltar, a Cemig não está na presidência do conselho, já para mostrar ao mercado pro market e a intenção da empresa em relação à Cemig. Me desculpe, eu estou com um problema de garganta hoje. E também, já no contexto de mudanças, a Ana Marta foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa como CEO da empresa. É um nome também que foi bem recebido pelo mercado. E agora nós temos os próximos passos ainda nesse processo, Marcelo. Qual seja, ela ainda está fazendo o seu plano de ação, porque não é simplesmente fazer um processo de venda, seja follow-on, seja M&A. Você tem que ter um business plan, você tem que ter uma história para contar ao mercado. Ou seja, como que a administração da empresa, de uma maneira plain by the book, vai administrar a empresa, a questão de perdas, a questão de desalavancagem e por aí vai. Nesse contexto, Marcelo, e também não ignorando o que a gente está vendo do mercado, nós temos outras empresas vindo ao mercado de capitais, nós temos um contexto de reforma da Previdência, nós temos um cenário econômico financeiro. Então, tudo isso permeia esse processo de início já da saída da Cemig. Eu acho que o importante destacar são os sinais que a Cemig tem dado no sentido de consecução do negócio que está lá no plano de investimentos.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Valeu.
Nossa próxima pergunta vai do senhor Vinícius Tissiboni, do HSBC.
Olá, boa tarde e obrigado pela oportunidade. Na visão de vocês, qual seria o nível ideal de alavancagem e o timing para que vocês cheguem lá?
Ô Vinícius, vocês fica o convite aí, dia 29, e você vem aqui no Cemig almoçar com a gente, que daí a gente vai falar isso e guarda-se tudo, tá? Se a gente falar agora, estraga a surpresa. Mas, fatalmente abaixo de 3, tá?
e você vê que a gente caminha passos largos para conseguir isso. Ou seja, a gente já começa, e o Delírio está liderando essa discussão, é o planejamento estratégico, a visão estratégica, o foco no cobrinho, e o que é o AFMEST, entendeu? Não é só ganho de eficiência operacional agora. A CEMIG já está numa situação de começar a pensar o futuro com uma maior ênfase. Então, de novo, abaixo de 3 até o final do ano, tá? E mais detalhes a gente vai dar aqui no encontro anual da gente, dia 29.
Ok, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Maurício Fernando Zonardi Júnior, para as considerações finais. Por favor, Dr. Maurício, pode prosseguir.
Bom, senhoras e senhores, muito obrigado por mais essa oportunidade, por vocês expressarem o tempo de vocês, para a gente falar um pouco da CEMIG, um pouco do que a gente tem feito. Isso para nós é muita satisfação. E, por favor, coloque a CEMIG na agenda de vocês. Dia 29 agora, o Vélez aqui está preparando com todo carinho uma recepção, né, Vélez? Para a gente falar com vocês dos nossos guidance, com maior ênfase nos próximos 12, 24 meses. E nesse almoço a gente vai ter a oportunidade de abrir discussões e fazer um one-on-one lá. Então, fica o convite. Muito obrigado para vocês e uma boa tarde.
Podcast dos resultados do primeiro trimestre de 2009 da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.